Saúde, família, bem-estar físico e psicológico são bens que preservamos e, por norma, valorizamos sem nunca imaginar que tudo pode mudar de um momento para o outro. Assim aconteceu na vida de tantas pessoas que, a certa altura, se vêem sem nada. Foi de um momento para o outro? Talvez não. Mas um suceder de acontecimentos e problemas sociais que muitas vezes tiram o teto a qualquer um de nós. Claro que a realidade mostra-nos que situações de vulnerabilidade como o desemprego, divórcio, desavenças familiares e toxicodependências encurtam o caminho para um fenómeno a que não podemos ficar alheios. Os sem-abrigo são seres humanos e, se nem sempre aceitam a mão que se estende para os ajudar a erguer, a verdade é que subsiste uma esperança em cada palavra ou gesto que se retribua a alguém que vive sem teto, sem nada ou ninguém. Para a maioria de nós, é difícil perceber como se chega à rua, o que falhou na vida desta pessoa, o que falhou na sociedade. Partilhamos o testemunho de Constantino, é barcelense, natural de Milhazes, e hoje vive sob um teto para todos, uma nova oportunidade que agarrou numa vida de 53 anos em que já disse não a várias ajudas. Orgulho, dependência, não ser um estorvo, um testemunho de quem se deixou cair pelas drogas e acabou na rua.
Em 2010, 2011, fiz o primeiro tratamento e depois as coisas começaram a correr mal e foi desde aí que caí na rua.
O que é que fazia antes na sua vida?
Trabalhei na construção civil, eletricidade. A parte pior foi que eu saí de Portugal com 13 anos de idade. E foi de muito jovem e pronto, mas quando conheci as drogas foi já de maiorzinho, já foi aos 26 anos.
Mas fora do país?
Sim, fora do país. Quando cheguei a Portugal, eu estava habituado a viver só um momento e isso complicou-me bastante, a nível da minha família e tudo mais.
Não é? Quando voltou para Portugal, foi para casa dos seus pais?
Sim, e as coisas comigo nunca estavam, não funcionaram muito bem. Depois entrei em depressão, tive 2 anos que não conseguia sair de casa, tudo que via era escuro, e foi a partir daí que sempre que estava abstinente, não é? Acho que não sabia viver, acho que me faltava algo dentro de mim, não é? Para eu poder viver ou enfrentar alguém, as pessoas, não é? Não tinha tema se não estivesse com aquela substância, que era a heroína. Eu tinha esquecido praticamente a minha verdadeira família. Eu comecei muito jovenzinho daqui de Portugal. Tinha pai, mãe, irmãos e demais família, só que não eram os meus verdadeiros pais. Os meus verdadeiros estavam cá, que eram aqueles que eu estava a esquecer, não é? Entende? E depois isso custou-me. Conclusão, ao fim de um ano de cá estar, faleceu-me o meu pai. E aí foi que eu, pronto, entrei na realidade, porque pensei assim, se o meu pai faleceu, eu também vou falecer. A morte começou a fazer mais sentido para mim, embora a morte, isso, eu sabia que existia, não é? Mas nunca tinha mexido comigo, e ali começou a mexer, não é? Foi aí que eu comecei a dar já valor à vida, às pessoas, porque se alguém me viesse falar do passado, eu não aceitava, entende? Porque o passado já tinha passado. Também tinha que ser alguém que me falasse do futuro, alguma coisa que me fizesse, não é? Pelo menos mexer comigo, não é? Pô.
Tentou deixar as drogas, mas não conseguiu.
Não é o caso de conseguir, consegue-se. Depois é a reinserção social em si, porque de uma vez que depois está nas drogas, está na mesma localidade, não é? Já te queimaste por todo lado, não é?
É a imagem que fica.
Exatamente, o rótulo que ficas, não é? Isso depois vai-te custar, não é? Vai-te custar bastante, vais pagar um preço muito caro, não é? E depois estás sempre, eu se mudar. Agora estou inspirado, até mudo, daqui por 10 minutos. Mas daqui por 10 minutos falta-te aquilo, não é? Conclusão, vai tudo outra vez, já está a zero. Entendes? Agora larga-se, então não se larga, ninguém morre por largar a droga. Uma pessoa se perguntar a um toxicodependente, queres largar a droga, que vais morrer? E ele prefere largar a droga do que morrer, não é? Entende?
Mas também quer que lhe estendam uma mão para outras questões.
Claro, agora que é assim, eu, o que mais me afetou a mim foi a relação com a família mesmo, não é? Porque sabias que tinhas sempre um teto, que estavas ali, mas quando as coisas começam a complicar, não é? Vais ser obrigado a depender de outras pessoas. E de quem é que dependes? Das pessoas que te estão a ajudar, daquelas pessoas, não é? Que ainda lutam para ajudar as pessoas. É isso que me aconteceu a mim. Assim, os meus irmãos, nós somos 5. Todos eles têm a vida organizada, não é? Mas têm a vida deles. Conclusão, a minha mãe foi para um lar, as coisas para mim começaram a ser difíceis. Amarrado às drogas, sem trabalho. Conclusão, tens que ir na rua. Ou queres na rua, por muito sacrifício que faças, estás ali. A gente já sabe minimamente, quando faz essa decisão, já sabe mais ou menos, já passa aquele está ou aquele, eu também fico, não é? Essa é a parte, não é? Só que pensas que é só por uma noite, ou que amanhã que já te vai correr bem, mas não, quando começa a ficar uma, duas, três, quatro, um mês, um ano, as coisas começam-se a complicar, não é? E foi assim que isso aconteceu. Só que pronto, eu fui aproveitando, foi sempre a ajuda que me foram dando, não é? Aliás, aqui é o GASC e o CAT.
Pronto. Há quanto tempo procurou a ajuda do GASC?
Foi em 2010 que fiz o primeiro tratamento, foi pelo GASC. E depois fiz o outro, que foi em 2016, que esse não o terminei, que foi o que deu origem agora, pronto, a ficar novamente na rua. Só que agora já estou há um ano e algum tempo, não é? A ser acolhido outra vez pelo gajo, pelas casas que o gajo tem.
Viver na rua, para qualquer um de nós que nunca o viveu, acredito que seja algo que marca para a vida toda, portanto...
Marca, depende de como leves isso, porque é assim, marca-te porque tu chegas a um ponto que não és ninguém, não é? Tu és o farrapo da sociedade, que andas aí, não é? Porque aqui há uns anos atrás, eu lembro-me dos anos 80, não é? As drogas em si eram um segredo. Hoje já não é segredo para ninguém, as drogas, há muita publicidade, não é? Tu não enganas ninguém, não é? Já não é segredo, não é? Estás na rua, já não é preciso dizer nada à pessoa, que a pessoa já sabe para que é que te dá o dinheiro, já entendes? Já sabe, e então isso já não custa tanto. Porquê? Porque sabes que fazes mais uma hora, menos uma hora, já sabes que fazes aquele dinheiro, que é aquele objetivo que tens para uma dose ou isto ou aquilo. Conclusão, é difícil de sair porque sabes que está ali.
Acaba por se habituar a essa vida.
É, e por isso não se torna difícil. Torna-se às vezes mais fácil do que difícil. Porque sabes, mais tarde ou mais cedo tens ali aquele dinheirinho. E depois é assim, sabes que não roubas ninguém. Sabes que é uma forma legal de te buscares a vida. E as pessoas até te dão, sabendo que não sabes se te estão a ajudar ou a prejudicar. Mas o caso é que diz assim, se não lhe der, coitadito. Está a entender? Vai um bocadinho por aí. E a gente sabe disso tudo. Eu quando estou inspirado, que alegria, que maravilha, para mim o mundo parece que, não é, um problema todo é quando acaba a inspiração, é essa a parte. Sim, eu não me deixei enganar nunca pelas drogas, porque sei perfeitamente que consumo, mas é assim, quem me dera a mim estar abstinente para sempre. Largar é fácil, o problema é depois gerir e aguentar.
Com esta ajuda, acredita?
Sim,
que um dia é possível?
Acredito, porque sim, porque as pessoas que te ajudam são as pessoas que ainda te querem bem, não é? Porque no meio disto tudo, na sociedade, ainda há gente, não é? Que ainda quer bem, não é? E eu, pronto, antes não aceitava muito a ajuda das pessoas, era aquele orgulho próprio, não é? Que tinha, não aceitava. Mas hoje em dia mentalizo-me que é assim, que sem ajuda nós não conseguimos ver uns sem os outros, nós estamos mesmo aqui para isso todos.
Hoje, Constantino está num programa de reabilitação apoiado pelo GASC, vive sob um teto para todos e tem esperança num tratamento de desintoxicação face à dependência de drogas que marcaram a sua vida desde muito cedo. Na memória, não esquece os sítios onde pernoitou, os sustos que apanhou, mas também a mão que se estendeu e um dia decidiu agarrar. Quando vivia na rua, onde é que costumava dormir, por exemplo, à noite?
É assim, a gente encontra sempre aí ruínas ou casas abandonadas, não é?
Já apanhou muitos sustos, de certeza?
Sim, porque nunca estás à vontade, não é? Sabes que estás num sítio que não é teu e não é fácil, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, não é? E, enfim, não estás à vontade.
Não ter um banho diário, não ter uma roupa, não ter um agasalho agora nos tempos de frio...
É complicadíssimo. Eu, por acaso, isso nunca senti muita falta, porque ainda havia aqui, lá embaixo no refeitório, tem duchas, tem assim, não é? Só não vai tomar banho quem não quer. Só não vai tomar banho quem não quer, porque ainda temos essa facilidade, não é? Há pessoas, certo, que não querem tomar banho, não é? Estão relaxadas até ao ponto, estão naquele relaxo ali e só querem aquilo, não querem mais nada, não é? Eu não, eu ainda, pelo menos, ainda quero mudar, quem me dera a mim, nunca mais, não é? Que a minha vida mudasse para sempre, pelo menos o resto destes dias que me faltam. Agora que é assim, que sofri um bocadinho, sofri, mas só me culpo a mim.
Costumo andar aqui pelo campo da feira também,
sim,
não é?
Sim, é aí que eu busco praticamente a vida. Porque conheço a gente, as pessoas já me conhecem a mim, sabem que eu que não faço mal a ninguém, consigo-me desenrascar bem pelo legal.
Tem este apoio do gás, que falou na questão do refeitório, do Sim. banho, de um teto que lhe estão a proporcionar neste momento. Arranjar um trabalho, acredito que seria o passo seguinte.
Isso do trabalho é a parte que a gente sempre tem na mente, porque é assim, quem é que não gostaria de ter um ordenadinho ao fim do mês, não é? Só que é assim, eu sei perfeitamente que na minha situação, que tive boas oportunidades durante esta vida toda, não resolvi a vida porque, enfim, não é? Porque foi a adição. E depois é assim, quando te tratas, estás bem, parece que não consegues já esperar por mais, sabes? E vais a uma entrevista, vais aqui, vais acolá, mas parece que és tudo depois ao momento, porque começas a fazer uma conta totalmente diferente. Eu agora tenho 53 anos, mas se estiver todo inspirado, toda coisa, os 53 anos para mim não é nada. Não é? Mas se estiver abstinente, 53 anos já são 53 anos. Então já começo a pensar, ai Jesus, o que é daqui por um mês? Eu já nem lá, isso não me arranja já amanhã, meu Deus. Começo a receber tema de um lado, tema do outro. Com quem é que vais? Vais-te a meter outra vez naquele sítio onde estavas antes. É o mais fácil. E ao fim de meia dúzia de dias estás outra vez no mesmo, que é isso que acontece, não é?
Esta casa que o Gasco lhe proporciona, como é que é também partilhar uma casa com outras pessoas que têm outros problemas?
Sim, não é fácil. Para mim torna-se mais fácil porque assim como eu estive em comunidade e sei partir ao longo da minha vida, não é? Porque eu trabalhei em vários países da Europa, na Holanda, trabalhei no Luxemburgo, trabalhei na Alemanha, empregado de primeira, foi encarregado, foi chefe de casa, não é? Estava habituado a lidar com essas situações. A nível de convívio, eu consigo, não é? Agora que não é fácil, estás a ver com pessoas que certo nunca as vistes de parte nenhuma, não é? Estão a ser homenzinhos, se cada um tiver, sabe, que só pode ir até ali que vai. E depois há as obrigações da casa, isso tem que tocar a todos, não é?
E na rua há outros sem-abrigos que conhece que nunca quiseram receber
sim,
ajuda?
Sim, há vários, mas isso é mais na juventude, sabe? Nestes que ficaram agora, pronto, por algumas razões da vida, que a vida se difícil, não é? Alguns. É que custa mais, porque ainda são jovens, e é assim, é aquela história que eu digo, tanto vale estar-se, parece que aquilo que é só um dia, que no outro que resolves tudo, e é isso que está na mente dessa gente, que é de onde a mim me custa mais, porque eu vejo aí.
Mas já lhes disse que podiam procurar
sim,
ajuda?
Sim, sim, a todos eles, já informaram para virem aqui, não sei o que é que pensaram neste momento, mas é um bocadinho por aí que eu digo, penso que ainda conseguem resolver sem estar a depender de quem os quer ajudar, está a entender?
Falou aqui que no início não queria ajuda por uma questão até de orgulho, sim, hoje reconhece que é importante esta ajuda.
Sim. Eu só tenho a agradecer a quem me ajudou, não é? Porque é assim, o meu orgulho. Dou-me de conta que estou enganado, porque é que disse agora um pouco. Eu, neste momento, sem as que tenho tido, não é? Cada vez já tinha patinado, já tinha ido para outro planeta, não é? Por isso é que eu digo a muitos jovens aí, opa, pai daqui, dali, daqui, informai-vos bem, porque isto não é vida. Vocês aqui, não sei.
Disse-me que tinha 5 irmãos. Voltou a ver os seus irmãos?
Sim. Agora somos 4, como já faleceu. Mas tenho um irmão que está em França, tenho um irmão que está cá e outro irmão que vive aqui, assim, estamos perto uns dos outros.
Costuma vê-los?
Sim. Sim.
Eles sabem que vive na rua?
Sim, agora não, agora sabem que vivo aqui no Gasco. Sim, sabem. E eles sabiam que eu estava na rua, não é? Só que eles também não tinham condições para me pôr em casa, não é?
E percebeu sempre isso?
Percebi. Como eu fui um bocadinho independente, sempre, assim, um bocadinho por aí.
Orgulho, palavra controversa de duplo significado que ora pode fazer brilhar ou ofuscar, conduzindo muitos numa caminhada unilateral de abandono, solidão, rumo ao abismo. Um trajeto com várias encruzilhadas que parecem dar todas ao mesmo. E para muitos, o caminho só termina na rua. Mas eis que a sociedade não descura o seu papel e surgem respostas sociais que trazem a esperança de algo melhor. Em Barcelos existe esse projeto piloto, Um Teto para Todos, que é exemplo disso mesmo. E que o orgulho seja sentimento de satisfação e dignidade pessoal, sempre na vida de cada um de nós.